Seja muito bem-vinda ao Song Portugal. É para nós uma grande honra e privilégio ter-te connosco nesta reunião. Estás connosco pela primeira vez, por que não colocares o emoji da mão aberta no chat onde te encontras? Ou se estás a ver esta reunião em diferido, não te esqueças de ir ao song.pt/visita e contar-nos o teu nome, que nós vamos adorar ficar a conhecer-te. Agora, prepara-te, envolve-te, vai buscar o teu bloco de notas e usufrui da melhor reunião que nós podemos preparar para ti hoje. Portanto, contamos contigo para um tempo extraordinário. Obrigada por estares connosco e bem-vindo a casa.
Eu queria partilhar uma passagem das Escrituras no livro de Atos dos Apóstolos e falar de avivamento sem mencionar Atos é pecado. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4 a 13. Atos dos Apóstolos 8, 4 a 13. E diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam, digam comigo, ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com magia. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. Fantástico. Que evangelho é este? Que até os feiticeiros e os mágicos se dobram a ele. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estava atónito. Até aqui a palavra de Deus. Eu hoje queria falar acerca da identidade de um avivamento. Porque um avivamento tem traços de identidade. Não é qualquer coisa só porque alguém diz que é um avivamento, que é mesmo um avivamento. Existem traços de identidade. Quando alguém diz assim: ah, eu vi o Francisco. Bem, tem que ser mesmo o Francisco, porque a gente pode dizer que vê o Francisco e vê outra pessoa. Já confundiste alguém? Olha, eu já confundi. Uma vez pensava que era por detrás, era tal e qual um amigo meu que estava comigo. E eu tinha e tenho muita vontade com esse amigo, e vou por detrás e dou-lhe assim um calduço e disse: então pá! E quando ele se vira, não era ele! Imaginem, atenção, eu pedi milhões de vezes perdão e a pessoa disse: bem, é bom que pensa. Eu disse: olha, eu confundi-o com um amigo meu que tem estado aqui comigo, parecia mesmo. Cara. Ele lá ficou convencido, a coisa ficou por ali. Mas lá está, nós podemos ser iludidos por traços similares, mas que não são exatamente a pessoa que nós estamos à espera. Ou às vezes passamos por alguém e pensamos que é outra pessoa, ou às vezes até alguém que nós não reconhecemos porque está diferente. É muito usual isso acontecer, e nas coisas espirituais também acontece. Acontece no natural e acontece no espiritual. Às vezes nós confundirmos e julgarmos que alguma coisa é alguma coisa, quando essa coisa não é essa coisa. E quando se fala em avivamento, isso acontece muitas vezes. E eu hoje queria usar este relato, que é um relato histórico, de um avivamento que rompeu na cidade de Samaria. E este avivamento que aconteceu numa cidade, digamos, improvável, porque samaritanos e judeus a coisa não, não é? E não era propriamente uma cidade que se pensasse que um avivamento pudesse brotar devido à resistência cultural e natural, histórica, dos samaritanos com os judeus. A realidade é que este avivamento de uma cidade improvável mostra-nos alguns princípios que sempre se verificam quando o Espírito do Senhor se move e acontece aquilo que nós definimos como avivamento ou despertamento, não é? Avivamento é um despertamento da devoção a Deus. E existem alguns sinais que são de identidade, identitários em relação a um avivamento e que as Escrituras aqui claramente nos mostram e que sempre, são daqueles que sempre se verificam quando um movimento do Espírito Santo acontece, quando um despertar ou um intensificar do fervor e da devoção espiritual para com Deus acontece. E o primeiro sinal de identidade, e que está no versículo 5, quando diz, e descendo Filipe à cidade de Samaria, portanto, quando ele desceu à cidade de Samaria, diz o quê? Lhes pregava a palavra. Bem, a Bíblia não diz que ele começou a fazer orações de curas e nada. Diz que ele começou a pregar a palavra. Avivamento é sempre fruto da pregação da palavra de Deus centrada em Jesus. Sempre. E é importante nós entendermos que é sempre fruto da pregação da palavra. Não existe verdadeiro despertamento espiritual sem a centralidade da pregação da palavra de Deus. Isso não existe. Pode existir imitação, pode existir show, pode existir espetáculo religioso ou espetáculo espiritual ou sobrenatural, o que vocês quiserem chamar, mas avivamento espiritual do Espírito não acontece sem a centralidade da pregação da Palavra de Deus. A origem de um reavivamento, não a expressão, mas a origem. Ou seja, a pregação da Palavra pode não ser a expressão do avivamento, mas é sempre a origem do avivamento. E eu quero dizer que a origem de um avivamento tem sempre a ver com a pregação e a centralidade da palavra de Deus. Ok? Porque há uma diferença entre a origem de um reavivamento e a expressão de um reavivamento. Ora, a origem é a palavra, a expressão são os sinais. Mas sinais não são aquilo que originam o reavivamento. Sinais são expressões de um reavivamento. Se alguém procura que sinais sejam a origem, então está a procurar no lugar errado. É por isso que quando pediram a Jesus sinais, ele não deu sinais. Porque a origem de um avivamento, de um despertar, não pode ser sinais, mas tem que ser a pregação da palavra. E a Bíblia está cheia de exemplos de que muitas vezes os sinais, eles não dão origem a absolutamente nada, eles apenas são expressões. Por exemplo, quando Jesus curou 10 leprosos, querem maior sinal do que esse? Diz que só um dos 10 voltou para agradecer. Só um dos 10 foi verdadeiramente reavivado. Mudou de vida. Os outros não. Porquê? Porque sinais não dão origem a reavivamento. Sinais são expressões de reavivamento. O que dá origem a reavivamento é a pregação da palavra. A palavra está na origem, os sinais são expressões. Vocês estão a entender a diferença? É muito importante nós entendermos isto, ok? É a pregação da palavra. A palavra tem de ser central na nossa devoção. A palavra tem que ser central nos nossos púlpitos. A palavra tem que ser central nas nossas músicas. A palavra tem que ser central em tudo aquilo que nós fizermos. Tem que estar lá a palavra. Quando nós cantamos, as nossas letras têm que ser um reflexo da palavra de Deus. Quando nós não pregamos experiências. Nós não pregamos as nossas experiências pessoais. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Porque o que muda não é a minha experiência, é a palavra de Deus. A minha experiência é uma expressão de avivamento, mas não é a origem. A origem é a pregação do Evangelho, da palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nela crê. Sabem? A marca diferencial entre um discurso e uma pregação, entre um encontro e um culto a Deus, é a palavra de Deus. É a diferença. Há muitos discursos bonitos, há muitos discursos até motivacionais, mas que não estão centrados na palavra. Podem ser bonitos, podem motivar, podem animar as pessoas, mas não transformam. Porque há uma diferença entre motivar e transformar. Há coisas que nos motivam, mas não nos transformam. Porque motivação é sempre temporal, transformação é para sempre. Ok? E a palavra de Deus, claro que ela também é motivacional muitas vezes, mas muitas vezes não é motivacional, é confrontacional. Muitas vezes ela não motiva, confronta. Mas transforma. É por isso que é poderosa. Porque ela tem o poder de transformar a vida do homem. Pregar a Cristo. A palavra de Deus é holística. O que é que eu quero dizer com isto? A palavra de Deus é solução total para o homem. Não há áreas da nossa vida que a palavra não seja suficiente. A palavra é suficiente para todas as coisas da nossa vida. Não há nenhuma área que ela diga, olha, eu aí não posso fazer nada. Ela é holística porque ela trabalha com toda a nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, a palavra é transformadora. Tudo na palavra sempre aponta para uma mesma pessoa e para o mesmo assunto, que é Cristo. Deixem-me dizer que não há contradição nenhuma entre Cristo e a palavra. Existe uma corrente, se assim posso dizer, de pensamento que hoje quer pôr em conflito a palavra e Jesus. Que nós só devemos tomar como autoridade a palavra que saiu da boca de Jesus. Mas sabem, o erro base deste pensamento é que não há contradição nenhuma entre Jesus e a palavra, e é muito errado nós apenas acreditarmos naquilo que saiu da boca de Jesus. Porquê? Porque Jesus, a palavra não é aquilo que Jesus disse. Palavra é Jesus. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Não é só aquilo que ele disse. É aquilo que ele também não disse. É aquilo que não está registado como sendo ele a dizer, mas que ele inspirou outros a dizer e a fazer. Porque é ele que é a palavra. E não há contradição entre Jesus e a palavra, porque eles são a mesma coisa. Um é a palavra encarnada e a Bíblia é a palavra escrita. É a mesma coisa. Não há contradição. E a palavra sempre aponta para Jesus. Agarra-te à palavra, lê e estuda a palavra. Não há avivamento sem fome pela palavra de Deus, sem estudar a palavra de Deus, sem haver um despertar do interesse e da fome pela palavra de Deus. Se alguém chamar avivamento sem fome pela palavra de Deus, é outra coisa qualquer. Avivamento tem sempre uma centralidade na palavra. E diz que Filipe deixou a Samaria e pregou a palavra. Foi assim que começou. E este é o primeiro sinal de avivamento. Segundo, versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens e mulheres, e muitos se converteram. Segunda marca de identidade de um avivamento é que avivamento sempre produz verdadeira conversão a Jesus Cristo. Sempre. Não há avivamento sem conversão. O primeiro sinal, vamos assim dizer, exterior, eventualmente, de avivamento, é pessoas darem a sua vida a Jesus. Há muito folclore espiritual, às vezes, muito folclore religioso, a que se chama avivamento, mas se não tiver conversão genuína a Jesus, não é avivamento. Porque esta é uma segunda marca da identidade do avivamento, é que as pessoas realmente vêm e convertem-se a Jesus e mudam de vida. Às vezes há muita coisa que se chama avivamentos e é só entretenimento para crentes. Choram juntos, riem juntos, caem juntos, levitam juntos, fazem o pino juntos, profetizam juntos, falam uns aos outros juntos, impõem as mãos juntos, mas zero transformação de vidas. Ninguém vê a Jesus. E ficam todos contentes, estamos no meio de um avivamento, mas a identidade de um avivamento tem sempre a conversão a Jesus. Sempre. Está escrito. É claro. Claríssimo. Avivamento não é um espetáculo religioso, avivamento resulta em conversões. Num avivamento verdadeiro e espiritual, há uma centralidade na conversão das pessoas a Jesus. Levar as pessoas a Jesus não é uma visão, é um mandamento. Não é uma questão de visão. Há pessoas que dizem, ah, pastor, pois eu sei que na Hillsong vocês têm essa visão de ganhar as pessoas. Não é uma visão, é um mandamento. Qual visão? Ele não precisa de visão, é um mandamento. Ele mandou fazer ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Isto é visão ou isto é mandamento? E mandamento é para obedecer. Ah, eu não, hoje não sei, se calhar a mensagem que eu vou pregar, não sei se se adapta muito a quem não é crente, se calhar não faço o apelo. Faz, é mandamento. É mandamento na Bíblia, é mandamento na Hillsong. Quem prega tem que fazer, tem que fazer apelo à salvação. Sempre. Às vezes as pessoas perguntam, mas porquê, pastor, mas porquê? Porque é mandamento. É mandamento. E é tão fácil às vezes nós começarmos a focar naquilo que é periférico. E a gente quer é orar por aquilo, e não é que esteja errado, e quer é fazer aquilo, e quer. E acabamos com o tempo, e isto acontece, esquecermos daquilo que é essencial. Amém? Então, não é uma visão, sabem? Pregar o Evangelho para que pessoas deem a sua vida a Jesus não deve ser uma visão de uma igreja, é um mandamento de Deus. Tua visão pode ser mais para aqui, mais para ali, mais para acolá, pode ser com aspectos. Isso é verdade, quando há muita, e graças a Deus por isso. Mas conversão é mandamento. Pregar o Evangelho para que as pessoas venham a Jesus é um mandamento. É por isso que se chama, é conhecido na teologia como a Grande Comissão. Nós somos missionários, comissionados por Deus para que as pessoas conheçam Jesus. Eu faz-me confusão quando as pessoas dizem, ah, pois, mas isso não é bem a nossa cena, nós é mais para cuidar. Amigo, é mandamento. Essa é a tua cena que recebeste de Deus. Ótimo, vai entrar, mas há uma coisa que é mandamento, que é para todos. E ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Em Mateus, no capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isto é um resumo da salvação, que resulta da pregação do Evangelho. Levar as pessoas a converterem e a serem batizados, porque quem não crer será condenado. Basicamente, é isto. E Jesus não disse, bem, se tiverem esta visão, vão, força. Se sentirem, façam. Se eu vos disser na altura para fazer, façam. As pessoas perguntam, pastor, mas Deus sempre te dirige a fazer o apelo? É assim, sempre. Está escrito. Nem preciso de orar, está escrito. Não é uma questão, ah, eu estou a sentir. Não quer saber se estou a sentir, se estou a sentir. É para fazer. Porque é a origem. E sabem, quando nós obedecemos, as coisas acontecem. Quando nós obedecemos, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Nós, no ano 2023, na Hillsong Portugal, mais de 5.500 pessoas tomaram uma decisão pública de dar a sua vida a Jesus. E alguém me perguntou assim, qual é o segredo? E eu disse, é fazer! Não há segredo, faz! Começa a fazer sempre, e 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 sempre. E à medida que tu fazes sempre, e sempre, e sempre, e sempre, as pessoas começam a vir e a converter-se a Jesus. Porque há poder na obediência. E este é o segundo sinal do avivamento. Não há avivamento sem conversão. Número 3. Avivamento tem sempre três sinais visíveis. Vamos ver no versículo 6 a 8. Diz assim, e as multidões, digam comigo multidões, unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Porque ouviam e viam os sinais, digam comigo sinais, que ele fazia. Pois os espíritos imundos, digam comigo espíritos, saíram de muitos os que tinham, porque também há aqueles que saem dos que não têm, é fake, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria, digam comigo, alegria, na cidade. Este texto mostra-nos três sinais de identidade de um avivamento. O primeiro, multidões se juntam por causa do Evangelho. Quer no Novo Testamento, quer na história da Igreja, nunca houve um verdadeiro avivamento sem que multidões se juntassem por causa da palavra. Sabem, há multidões que se juntam por muita coisa, para ver o Benfica, há multidões que se juntam para ir ver um concerto, há multidões que se juntam, e isso não é sinal de avivamento. mesmo que seja um concerto evangélico, vamos assim dizer, ou seja o que for. Não é o sinal, não é multidões juntar, porque as multidões juntam-se por muita coisa. O sinal é multidões juntarem-se, aqui a Bíblia diz, por causa de prestarem atenção à palavra que Filipe pregava. Multidões que se juntam por causa ou pela causa do Evangelho é um sinal de avivamento. E sabem, às vezes eu vejo pessoas desprezarem o poder de juntar uma multidão. Ah, isso não interessa. Ah, isso não interessa. Interessa. Um dos sinais de avivamento é multidões se juntarem por causa da palavra de Deus. É um sinal. É um sinal no Novo Testamento. É um sinal na história da Igreja. Segundo lugar, manifestações sobrenaturais sem a explicação ou intervenção humana. A Bíblia diz que muitos paralíticos e coxos eram curados. Isto é, manifestação sobrenatural sem explicação ou intervenção humana. Nos sinais do avivamento é que começam a haver coisas que não têm uma explicação humana ou natural. Elas acontecem. Alguém ora por alguém que está doente e essa pessoa é curada e não há uma explicação para isso. Ou alguma pessoa que tinha um nó na vida, um problema que não conseguia resolver, há um dia em que, do nada, tudo se resolve. Ou seja, são sinais de manifestações sobrenaturais contra a tendência e a ordem natural das coisas. E o avivamento sempre tem este tipo de sinais. Eles sempre acontecem. E quando um avivamento, um despertar espiritual, uma devoção a Deus começa a ser despertada, a quantidade ou a frequência com que estas coisas acontecem, há um aceleramento. Há um aceleramento. A gente começa, sem ser controlado, sem ser provocado, nós começamos a perceber e a ouvir que acontece aqui e acontece ali, aquela pessoa isto e aquela pessoa aquilo. É um sinal de avivamento. E o terceiro sinal de avivamento está no versículo 8 e diz: e havia grande alegria naquela cidade. Avivamento traz alegria. Avivamento traz alegria não só à igreja, mas à cidade onde a igreja está. Amém? Traz alegria não só à igreja, mas à cidade onde a igreja está. Sabem, eu tenho que vos confessar uma coisa. Eu tenho muita dificuldade em entender uma igreja sem alegria. Isto quer dizer que estamos todos sempre alegres? Não. Isto quer dizer que nos sentirmos tristes é sinal de que Deus não está connosco? Não. Há alturas em que a gente está triste. Não é? E há níveis de tristeza. Por exemplo, alguém quando o seu clube perde, fica triste. É um nível de tristeza. Alguém quando perde um bem, uma coisa qualquer, perde uma carteira, fica triste. Alguém quando está doente ou tem um familiar doente, fica triste. Ou seja, há níveis de tristeza. Mas uma coisa é estar triste, outra coisa é ser triste. É evidente que nós temos alturas em que estamos tristes. Níveis de tristeza. Mas a nossa identidade não é essa. A nossa identidade não é essa. É por isso que a palavra de Deus diz: pode o choro durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Porque essa é a nossa, é quem nós somos, é a nossa identidade. E não há avivamento sem manifestação de alegria. É por isso que a igreja é uma manifestação de alegria. Um dos sinais de uma igreja avivada é que há manifestações de alegria. E às vezes extravagantes. Entendem? Porque a alegria expressa-se. E a alegria do Senhor expressa-se, é a nossa força. E é um sinal de avivamento. Quando a gente chega num lugar, não há nenhuma expressão de alegria. Toda a gente tem cara de macambúzio, não há alegria nenhuma na sala. É um peso enorme, etc. E depois dizem que é muito espiritual. Não é! Porque quando o Espírito do Senhor se move, traz alegria aos corações, mesmo quando as pessoas estão a passar dificuldades e situações difíceis, há uma alegria sobrenatural que vem sobre as pessoas e lhes traz esta alegria. A Bíblia diz que havia grande alegria na cidade por causa deste romper do Espírito Santo. Eu oro a Deus para que sejamos sempre conhecidos pela alegria, pela nossa alegria. Já sabe, se vais à igreja, tu vais levar um banho de alegria. Tu vais levar um banho de amor. Tu vais levar um banho de boa disposição. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria expressa-se de muitas maneiras. A alegria está no coração e expressa-se. Venham à reunião das 5:30 e experimentem vir para a fila da frente. Vocês vão ver expressões de alegria, que já não são necessariamente as minhas, que eu ponho sempre um bocadinho de lado. Mas a realidade é que a alegria sempre se expressa de muitas maneiras. Amém? De muitas maneiras. Então, avivamento tem sempre 3 sinais visíveis. E quarto e último ponto para terminar. Avivamento provoca confronto com as trevas. Não tem como. Olha o que diz o versículo 9 a 13. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cressem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome do Senhor Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estava atónito, admirado. Avivamento sempre gera confrontos espirituais. Porquê? Porque avivamento é uma invasão, de território das trevas. Sempre que há verdadeiro avivamento, há uma invasão de território das trevas. Quando o Evangelho chega a alguém que está longe de Deus, há uma invasão do território das trevas. Quando chega a uma cidade onde não existe evangelho, há uma invasão do território das trevas. Quando chega a áreas da sociedade, ou a nichos da sociedade, ou até a faixas etárias que estão longe de Deus, há uma invasão do território. Do território das trevas. E existe um confronto. O confronto espiritual, ou é espiritual, mas também tem manifestações naturais, físicas e até materiais. Porque tudo aquilo que é espiritual acaba sempre por se manifestar e traduzir, porque manifestação é exatamente isso. Uma manifestação é quando algo que é invisível se torna visível. Então diz que se manifestou. Está invisível até que se manifesta. Quando a Bíblia fala em manifestações espirituais, do bem ou do mal, são coisas invisíveis aos olhos do homem, que a determinada altura têm uma expressão, se manifestam. E ele diz: olha, está-se a manifestar. Está a tornar sensível aos nossos sentidos alguma coisa que é invisível aos nossos sentidos. E nós dizemos: olha, manifestou, está-se a manifestar. Por exemplo, quando se expulsa um demónio de uma pessoa, muitas vezes há uma manifestação física disso. A pessoa manifesta fisicamente esse combate. Isso é um sinal. Isso é um sinal de oposição. Essa manifestação física. Quando a igreja entra numa área ocupada pelas trevas, um dos sinais de confronto espiritual é oposição natural. A gente sente uma oposição natural. Parece que há um pushback, não é? Vai para trás. E nós temos que perceber a origem das coisas. Há oposições que não é para a gente virar costas. É para continuar a empurrar. Porque a gente sabe que a origem daquela oposição não é natural. Nem todas as oposições são espirituais. Há oposições naturais, não é? Se tu quiseres bater em alguém e ele se opor a ti, não digas que é espiritual. Não é? Se alguém quiser fazer mal a outra pessoa e essa pessoa resistir, isso é nosso instinto de defesa e de sobrevivência. Agora há coisas que não têm uma explicação. e que são uma oposição que tem uma origem espiritual. Por vezes, até perseguição natural é uma expressão de resistência espiritual. É, porquê é que vocês pensam que a igreja em Atos dos Apóstolos sofreu grande perseguição? Foi o quê? Perseguição foi um sinal visível de uma oposição espiritual. Então, vocês, o Evangelho estava a nascer, estava a ser pregado por todo o mundo, estava a expandir. Claro que a oposição foi grande. E teve manifestações naturais dessa mesma oposição. Vocês pensam que nos dias de hoje é diferente? Pode ter expressões diferentes, mas a origem é a mesma. Se a Bíblia diz, não se admirem se vos perseguirem por causa do meu nome. Mas a origem é espiritual. E é importante, porque é que é importante a gente reconhecer qual é a origem? Porque se tu não atacares a origem e atacares o sintoma, aquilo nunca vai se resolver. Por isso é que nós não devemos guerrear contra pessoas. Por isso é que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Porque estás a lutar contra um sintoma e esse não é a origem espiritual. E às vezes há reações e oposições em forma natural, mas a sua origem é espiritual. Quando estivermos a passar por um confronto, uma batalha na vida, lembra-te do seguinte. Primeiro, qual é a origem e o propósito dessa oposição que enfrentas? Há oposições que nós enfrentamos fruto da nossa doideira. Tomamos más decisões e as nossas más decisões provocam oposição à nossa própria vida. Como é lógico. Não começa a pensar que é espiritual. Não é espiritual. É burrice nossa. É falta de sabedoria. Tomamos más decisões e agora estamos a sofrer consequências de más decisões que nós tomamos. Certo? Por exemplo, se eu não souber administrar o meu dinheiro e esbanjar tudo e gastar mais do que aquilo que eu recebo e ficar com necessidades, eu não vou culpar o diabo porque ele agora atacou as minhas finanças. Não, atacou as tuas finanças. Quem atacou as tuas finanças foste tu e a falta de sabedoria. Então isso não tem uma origem espiritual. Isso resolve-se com sabedoria e com mudança do comportamento e da maneira como nós lidamos com essas coisas. Mas às vezes há coisas que vêm à nossa vida que não têm nada a ver com nossas decisões. Mas de onde é que isto veio? Porquê é que isto aconteceu? O que é que se está a passar? Então é importante saber qual é a origem. Quando nós sabemos a origem, ou só quando nós sabemos a origem, é que nós podemos definir o propósito. Porque a gente, quando sabe de onde vem, já sabe para o quê. Se a gente sabe que alguma coisa vem do inimigo, a gente já sabe o que é que ele quer. Quando o inimigo, sabe, o inimigo não, ele não está interessado nas tuas finanças, na tua saúde, na tua família. Ele está interessado em roubar-te a fé. E por isso ele usa essas coisas. O objetivo final dele é retirar-te da fé. Então ele usa. Primeiro é as finanças, a gente, ai, o diabo está a atacar as minhas finanças, ou a família, ou isto e aquilo, porque ele quer que a gente tome decisões que nos afastem de Deus. Para protegermos essas coisas que nos afastem de Deus. Nós temos que ter o olho e dizer assim, não, eu não vou na tua conversa. Porque eu sei o que é que tu queres. O que tu queres é que eu acabe por virar costas a ti. E ter uma desculpa para justificar isso. Mas eu não vou fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu vou-me colocar exatamente onde tu queres que eu esteja. Que é numa situação vulnerável, fora da comunhão dos irmãos, da proteção da igreja local, longe de Deus. Ele quer que eu acabe aí. Então eu não vou fazer isso. Eu sei onde é que está a origem. Eu reconheço onde é que está a origem. Porque se eu reconhecer a origem, eu reconheço o propósito. Número 2. Lembra-te que a nossa verdadeira luta não é contra pessoas, mas o espírito que está por detrás disso. Nunca deixe que o teu coração se vire contra pessoas. Nunca odiar pessoas. Nunca prejudicar pessoas como resposta. A Bíblia diz em Efésios 6, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nossa luta não é contra pessoas, é por isso que a gente não deve ficar com ódios contra pessoas, é por isso que a gente deve perdoar, porque sabe que o que está por detrás é superior, a gente sabe o que é que está por detrás daquilo. não é a pessoa, é o que está por detrás. E essa deve ser a nossa verdadeira luta. Número 3, lembra-te que não estás sozinho e por tua conta nestas batalhas, é Deus que está contigo. A Bíblia diz no Salmo 144, versículo 1: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Deus está connosco nas nossas batalhas, nas nossas lutas. Tu não estás sozinho. Tu não estás sozinho. Deus está contigo. Número 4. Lembra-te que Deus sempre concede a vitória. Tu estás no lado vencedor. Deus sempre concede a vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, como consequência, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Firmeza é a certeza de que Deus está no nosso lado e que a vitória vai chegar. Eu só posso ficar firme numa coisa se eu souber que Deus está do meu lado e que Ele me vai ajudar e me dar a vitória. Firmeza é consequência da revelação de que Deus nos dá a vitória, que Ele está do nosso lado. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada vos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Escutem as consequências de nós sabermos que Deus nos dá a vitória. Ficamos firmes, nada nos abala, somos sempre dedicados na obra do Senhor, porque sabemos que aquilo que nós fazemos para Ele nunca será em vão. Ok? Quando nós sabemos que estamos do lado da vitória, que Deus é por nós, nós sabemos isso, então ficamos firmes. Quando uma pessoa não fica firme na fé, é porque começou a duvidar que estava do lado da vitória. Então, perdeu a firmeza. Começou a pensar, mas será que eu estou... Será que é aqui? Será que Deus isto? Será que... O primeiro sinal de dúvida acerca da vitória que Deus nos dá é perdermos a nossa firmeza. Depois diz que nada nos abala. Às vezes nós somos abalados por... Não é? Mas a Bíblia diz, quando fala de firmeza, diz, não deixe que nada vos abale. Nós podemos ser abalados, mas ficar firmes. Vocês já viram aquelas árvores, quando o vento vem, mas elas não saem, ficam lá. Esse é o tipo de abalo que a gente deve sofrer. Hein? Mas os meus pés estão firmes em Jesus. Eu estou arraigado na rocha. O vento vem, eu vergo. Às vezes eu quase que vou ao chão. Mas os meus pés estão assentes na rocha que é Jesus. Nada vos abala. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. É tão interessante perceber que quando nós começamos a duvidar, um dos primeiros sinais é a perda de dedicação. A nossa dedicação começa por começarmos a duvidar. Dúvida nunca gera dedicação. Dúvida sempre nos afasta da dedicação. É por isso que o primeiro sinal que alguma coisa se passou... Tu podes não saber o que é, fazer ideia, às vezes não sabe o que é que se passa. Mas o primeiro sinal que alguma coisa negativa está a passar no coração da pessoa... é a dedicação dela a começar a cair. Porque dedicação é o sinal exterior da nossa devoção. Devoção é invisível. Dedicação é a expressão social do princípio espiritual da devoção. Não tenham dúvidas nenhumas. Não há ninguém que decresça na sua dedicação e cresça na sua devoção. Ninguém. É conversa. É conversa para inglês ver, como se costuma dizer. É conversa fiada. Ah, não, mas eu estou mais perto do Senhor. É mentira. É uma questão de tempo até tu vês que não está mesmo. Porque é um sinal social, físico, visível, de uma queda de devoção. E depois diz, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Já alguma vez veio à tua cabeça a ideia de que tenho servido a Deus e agora aconteceu-me isto? O que é que isto gera? Um sentimento de que foi inútil. Parece que foi inútil. Parece que Deus não ligou, parece que Deus não quis saber, parece... E sabem, a pior coisa que pode haver na vida de alguém é quando essa pessoa começa a viver com o sentimento de que aquilo que faz é inútil. E muitas vezes o diabo segreda ao nosso ouvido dizendo, estás a ver? Tanta coisa. E Deus não quis saber de ti. E gera esse sentimento de inutilidade. Mas sabem, o apóstolo Paulo está-nos a alertar. Um dos sinais de avivamento é a oposição. E ele diz, nunca se deixem enganar, porque no Senhor o vosso trabalho nunca será inútil. É uma questão de tempo. E se aguentares firme, tu vais ver o livramento do Senhor. Se aguentares firme, tu vais ver como Deus tem um plano, como Deus traz livramento. Se aguentares firme, tu vais ver como aquela pessoa, como aquele teu filho, como o teu pai ou o teu irmão, ou seja quem for, que se afastou dos caminhos de Deus e tu dizes, Deus, eu sempre te servi. Como é? Fica firme. E tu vais ver que um dia, porque tu, nunca será inútil. Agora, se não ficarmos firmes, se calhar perdes o teu filho e perdes a ti mesmo. Há testemunhos de pessoas aqui que cresceram na fé e viram os seus filhos se afastarem de Deus. Mas por causa da firmeza deles, eles voltaram. E às vezes bem duro. Testemunhos bem duros. Regados com lágrimas, com dor, com pranto. Na presença de Deus, muitas vezes em silêncio para os homens, mas em clamor diante de Deus. Mas ficaram firmes, decidiram, eu não vou abandonar a minha fé. E Deus é fiel. Deus é fiel e é seu tempo. Às vezes parece que do nada, bum! Porque o nosso trabalho e dedicação ao Senhor nunca será inútil. Mas aquelas pessoas que acabam por se afastar, juntamente com as circunstâncias, não te deixes enganar. Sempre que nós invadimos um território inimigo, há sempre uma oposição. Mas o nosso trabalho no Senhor não será em vão. Então, estes são os grandes sinais da identidade do avivamento. Avivamento é sempre fruto da palavra. Avivamento produz sempre conversão. Avivamento tem três sinais visíveis: multidões que se juntam, manifestações sobrenaturais e alegria. E em quarto lugar, avivamento provoca confronto com as trevas. Sempre. Então espera confronto, mas lembra-te que tu estás do lado vencedor. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Eu creio que hoje à tarde, especialmente na reunião das 5:30, nós vamos ver gente liberta. Domingo que vem nós estamos a dar um ênfase mais no profético e eu acredito que Deus vai trazer muita direção. Hoje estamos a crer, claro, Deus faz como Ele entende e como, e quem conhece o pastor Jackson nunca sabe para onde é que se pode ir, mas há um senso de que eu creio que Deus vai libertar pessoas. Vai libertar pessoas de pensamentos, vai libertar pessoas de vícios, vai libertar pessoas de amarras de anos, creio mesmo, num grande movimento libertador do Espírito Santo. Então, queria desafiar-te, especialmente todos que estão em casa, virem da parte da tarde, vai ser incrível. Porque nós acreditamos mesmo que este é um mês de avivamento. Avivamento não é uma coisa que vem e vai. É uma coisa que vamos construindo e vamos construindo e vamos construindo e vamos construindo. Claro que há alturas em que há tipo como um acender de uma chama maior, tipo um isqueiro que acende, mas o que é que interessa acender um isqueiro se não há lenha depois para que o fogo continue? Amém? E aquilo que nós pretendemos é que este mês seja um mês em que é um isqueiro que acende e o resto do ano é pôr lenha e lenha e lenha e lenha e lenha e ver grandes coisas acontecer. Mas eu acredito mesmo, principalmente no dia de hoje, que alguma coisa vai ser acesa. Vai ser acesa. Por exemplo, se tu conheces alguém que está frio na fé, está assim naquela fase meio, aquele que diz que é crente, mas não vai à igreja. É como aquele que diz que é trabalhador, mas não vai trabalhar. Convido-o para vir à casa de Deus hoje à tarde e expor-se a alguma coisa que eu creio que vai ser poderoso para libertar pessoas da mordidão, da frieza espiritual. Eu acredito que há pessoas que vão ser literalmente reavivadas. Há pessoas que vão ver renascer uma chamada de Deus dentro do coração delas. Eu creio mesmo nisso. Que durante anos serviram a Deus, mas depois, por N situações da vida, se desiludiram, etc, etc. Mas eu creio que Deus vai acender um fogo hoje. Amém? Amém. Enquanto todos temos os olhos fechados, para criarmos um ambiente de privacidade e não haver distração na sala, eu vou pedir para não haver movimento. Eu queria, antes de terminar, fazer um apelo, um convite a todas as pessoas que estão aqui neste lugar e que nunca deram a sua vida a Jesus. Talvez acredites na existência de Deus, talvez acredites que Deus é bom, talvez até venhas à igreja, a esta ou a outra, mas nunca tomaste a decisão de dares a tua vida a Jesus. Eu hoje queria desafiar-te a tu poderes tomar esta decisão. É uma decisão que vai mudar o teu presente, o teu futuro e a tua eternidade. Ninguém pode conhecer a Deus a não ser por Jesus Cristo. E eu hoje queria desafiar-te a tu tomares a decisão de tornar Jesus o teu Senhor e o teu Salvador. O guia da tua vida. Queria juntar também este grupo de pessoas, um outro grupo de pessoas. Aqueles que já um dia deram a sua vida a Jesus, mas por N razões da vida têm estado longe e afastados de Deus e hoje querem fazer a sua paz com Deus. Querem voltar para os caminhos da fé. Querem reconciliar-se de novo com a fé e voltar a caminhar juntamente com Deus. Não apenas numa base nominal, mas de coração. Eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão, façam uma coisa muito simples. No lugar onde estão, levantem o seu braço para eu ver. Eu irei fazer uma oração aqui do palco. Irei pedir a todos que em voz baixa, no lugar onde estão, repitam esta oração. E isto é importante porquê? Porque a Bíblia diz, se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Eu creio que é a palavra que faz com que nós creiamos no coração. Ela foi pregada e eu tenho a certeza que ela provocou fé no teu coração. Mas agora é importante tu confessares com a tua boca, porque a fé se liberta com confissão. O coração se crê, com a boca se confessa para a salvação. E esta oração que vamos fazer juntos é uma ajuda para tu poderes confessar a fé no teu coração para a salvação. A salvação é uma coisa simples, crer no coração e confessar com a boca, mas poderosa. Porque em Deus aquilo que é simples não significa que não seja o mais poderoso. Amém? E eu queria desafiar, se estás em casa a assistir online e queres fazer esta oração connosco, tomar esta decisão, coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir, quando eu pedir para aqui no auditório levantarem a mão. É chegada a hora, se tu és uma destas pessoas, em nome de Jesus, eu quero-te pedir agora mesmo, que no lugar onde tu estás, tu faças apenas, enquanto toda a audiência está de olhos fechados, só eu estou a ver, faz apenas um sinal levantando o teu braço agora mesmo. Eu estou a ver várias mãos levantadas. Levanta bem alto para eu poder ver, levanta bem alto, estou a ver ali também, estou a ver aqui também, muito obrigado. Levanta bem alto, levanta bem alto. Amém. Façam esta oração comigo, digam, Pai querido, muito obrigado porque tu me amas e o teu amor hoje me alcançou. Eu venho a ti, Senhor, e abro o meu coração para que Jesus Cristo seja o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova e que a minha vida mude agora para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Chegámos agora ao fim da nossa reunião. Espero que tenhas tido um tempo incrível. Se tomaste a decisão de seguir Jesus, nós gostávamos de te dar os parabéns e pedir-te que tu coloques agora mesmo o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde te encontras ou possas ir a elsong.pt/Jesus e contar-nos da tua decisão. Adoramos saber que tomaste essa decisão e queremos fazer vida contigo. E antes de nós terminarmos, quero fazer-te um convite muito especial. No próximo domingo, por que não escolheres estar connosco presencialmente? Podes ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações. E esperamos por ti, porque o melhor ainda está por vir.